Você está ouvindo o Coletivo Humanidades.
Voltamos com o nosso programa. Então, assim, nós tivemos uma explicação, acho que muito provocativa, né, assim, que a Camila fez para nós, porque realmente, né, acho que por mais que a gente tente usar do espaço, né, desse componente curricular do projeto de vida como um espaço também de, né, de autonomia, emancipação, né, do estudante, a gente vê que o problema é muito pior do que a gente imaginava, né, porque é justamente esse empreendedor de si que a gente tem falado o tempo todo com relação, né, a esse novo modelo, né, de reforma do ensino médio e muito mais, né, pela flexibilização do currículo, né, quer dizer, o aluno escolhe, né, dentro de um leque de possibilidades que é muito prejudicial, né, porque a gente sempre fala, a gente chama o ensino médio nem, né, que o Fernando Castro já dizia, né, ele não forma nem para o mercado de trabalho e nem também para, né, o ensino superior. E eu quero só explicar rapidamente, até mesmo para os pais, né, para os estudantes que estão nos ouvindo, projeto de vida no ensino técnico, ele não será uma carga horária em sala de aula. Então, seriam, né, os professores que assumiram o ensino técnico, o projeto de vida no ensino técnico, eles apenas disponibilizarão o material de estudo no Classroom, e aí o estudante ele faz e devolve no Classroom. E não existe nota, não tem atribuição, o aluno não vai reprovar se ele não fizer, né? A Cleuton, você sabia desse detalhe quando foi distribuído? Não sei se você pegou o ensino técnico, eu não peguei, por um acaso do destino, mas você assumiu a aula de ensino técnico, você sabia disso, que o protagonismo, né, do projeto de vida perdeu completamente o protagonismo, porque o estudante nem sabe quem ser o professor, nem o professor conheceu o estudante?
Pois é, Edmara, sabe que eu queria aproveitar esse momento aqui, até falar uma coisa, a Camila estava falando sobre a reforma ali, né, de forma mais ampla, assim, e, assim, deixar aqui a nossa solidariedade. Eu sei que não é o bastante, né, mas a gente está aqui discutindo o projeto de vida, quem pegou o projeto de vida, né, tem um monte de colegas que ficou sem aula, né, que foi para o desemprego, né, imediatamente, de um ano para o outro. A gente já tem experimentado isso na rede pública, né, há alguns anos, e cada vez mais, agora a sociologia, né, reduziu, tem duas aulas, né, na semana, né, duas aulas em todo o ensino médio. Eu não sabia, não, Edmar, eu não sabia que essas aulas seriam assíncronas, para usar a expressão do momento. Eu não sabia, não, e fiquei sabendo ontem, eu acho, na formação lá, porque a coordenadora do técnico veio e conversou comigo, falou, ó, Cleuton, você tá sabendo que é assíncrona, que não vai ter essa aula lá, presencial? Eu falei, não tava sabendo, não. Assim, aumenta o nosso desafio ainda, né? Estou tentando ser otimista aqui, pensando aquilo que, né, curto, médio e longo prazo, né, destruir a reforma, né, mas existir agora, a partir da semana que vem, já falando do período já seguinte, né, mas o desafio é grande, porque, assim, eu gostei bastante do comentário do Marcelo ali, que colocou, poxa, precisava de uma disciplina, né, de um componente curricular para pensar a vida, né, achei que isso fosse a tarefa de toda a política pública educacional, né, pensar a vida, né, mas, assim, a coisa fica difícil, porque é uma mesma estrutura, né, na mesma estrutura, o professor vai ter o quê ali, né, de recurso, né, até de organização física do espaço, né, colocar 50, 45 alunos ali em fila, né, sentado em carteira para pensar uma coisa que não tem exatamente conteúdo, né, fica tão esvaziado, fica tão difícil, e com a matriz do técnico, pior ainda, né, porque você não tem vínculo, assim, presencial, assim, com o estudante, né. Então, isso é terrível, né? Terrível. O noturno já vai experimentar parte disso, né? Porque como não tem a possibilidade da sexta aula no noturno, uma aula será ministrada no sábado, né? Projeto de vida, acho que educação financeira, pensamento computacional vão ficar tudo no sábado, se eu não estou enganado, né? Sim. Então, isso aí, daí também é remoto, né? E acho que essa do sábado ainda do noturno é MIT, né? Apesar da não obrigatoriedade do estudante participar. Mas essa do técnico, né, ela não é nem MIT, né? Ela é só, até onde eu sei, é para você postar uma atividade no Classroom, né, e esperar o devolutivo do estudante. Vai ser essa a interação desse momento do currículo para pensar a vida da formação técnica, né? Uma coisa assustadora, assombrosa, né? A gente tentando não ficar deprimido aí para fazer a resistência, né? Para estar vivo, na verdade, para fazer a resistência.
É essa autonomia que se defende no novo ensino médio?
É, uma autonomia. Pois é, e a gente falava, né, assim, o estudante, alguém vai fazer, né, alguém vai procurar, alguém vai desenvolver as atividades, né, e a questão é, né, não temos sociologia no primeiro ano do técnico. É o único componente curricular que não tem, né? Então, a gente fala, tiraram a sociologia para colocar isso, né? Colocar sei lá, um conteúdo que é praticamente inexistente, né? E eu perguntei para Camila, né? Camila, você sabia disso? Você falou, não, né? Também não sabia disso. Como que é possível a gente interpretar? Como é que fica isso? Como que é a lógica da própria reforma, né? Em que joga como de uma maneira completamente secundária, né, esse conteúdo todo do empreendedor de si e que dá centralidade da reforma. Como que fica isso se os alunos não têm interação nem com o professor? Quer dizer, o professor não vai poder, entre muitas aspas, né, auxiliar, usando, né, as palavras da própria reforma, né, auxiliar o estudante no seu projeto de vida. Como é que fica isso? Como é que a gente consegue entender isso?
Então, Edmara, na verdade, o que eu vejo, assim, a resistência dos estudantes quando veio a reforma do ensino médio já alertava para essa perda de qualidade, né? O que eu penso é, nesse momento histórico, com a reforma sendo implementada, vai sim ficar muito claro a falta de qualidade do trabalho. Pela forma, né? Porque assim, a BNCC e a reforma do ensino médio, elas alteram o tempo, o espaço, o conteúdo e a forma do ensino. É algo estrutural. E o ser humano aprende de corpo inteiro, né? Quando a gente fala na educação libertária, na educação popular, libertadora, que a educação integral, ela é o que forma o ser humano aprende por inteiro. Nesse tempo que não se, nesse não espaço, né? Porque o espaço virtual, ele é um espaço, mas não é um espaço de corpo inteiro. Esse tempo, que é um tempo fracionado, que é um tempo que vai vir com pouca qualidade da educação, esse formato que, assim, adjetivar não alimenta de conhecimento, não faz pensar. Esse conjunto de coisas pode vir a tornar uma resistência grande desses estudantes, né? A gente não sabe como que isso vai se delinear, que a história não acaba, né? A história está sendo feita e a gente está vendo as coisas acontecer. Mas eu acredito que num processo curto a médio prazo, a falta de qualidade desse ensino médio vá se reverberar numa revolta. Porque, querendo ou não, ainda que os estudantes não tenham acesso ao conhecimento da forma como a gente acha que é importante para ler a realidade e se posicionar, esses jovens que têm, aqueles que quase não têm possibilidade, eles vão ver que esse ensino médio, ele não traz nenhuma possibilidade de construção de uma vida diferente da que ele tem agora. E isso tem um potencial, assim, a gente que acompanha os processos históricos, existe um potencial grande de uma revolta, né? De professores, estudantes.
Lá no Rio de Janeiro, inclusive, já estão começando, né? Os alunos
Olha só.
ocuparam lá, ocuparam a Assembleia, desculpa, esqueci.
Acho que foi a Secretaria de Educação.
Secretaria de Educação. Então, assim, alguma coisa já está acontecendo, né? Eu queria perguntar para o Flávio, sei que a gente está acabando o tempo, que passa o programa todo, dura mais ou menos 2 minutos. E, Flávio, o projeto de vida, ele foi vendido no começo, né, como a menina dos olhos do novo ensino médio, justamente porque ele seria, o fio condutor da autonomia do estudante, do protagonismo, porque assim, a ideia é essa, né? O novo ensino médio, o estudante é o protagonista. E o projeto de vida, ele está nos 3 anos porque ele seria o fio condutor disso. Eu gostaria que você conversasse com a gente sobre como, apesar disso tudo, do jeito que está dado, como a autonomia do estudante tá colocada em risco, mesmo nessa situação, né? Então, a gente tem que começar a desmistificar essa ideia de que o novo ensino médio, não, sou eu, é o aluno que vai ser, né, assim, a pessoa que vai comandar os caminhos do seu ensino, né?
Acho que é importante a gente desconstruir essa ideia, né? Que a gente tem essa ideia, né? É novo, né? Então, parece que é o melhor, né? Então o antigo médio que existe é o velho, é ultrapassado. Acho que a gente tem que realmente repensar essa nomenclatura. E esse protagonismo, que protagonismo é esse? Ah, ele vai poder escolher, mas quais são? Né? De que maneira vai ser desenvolvido essas disciplinas eletivas? Então acho que é importante sim a gente questionar isso, inclusive propor discussão com os alunos isso. Né? É novo? É o melhor? De que maneira? Para quem? Né? Então acho que é uma reflexão necessária, pensando de novo, né, nesse abismo que há entre a escola pública e a escola privada. Pensar que, enquanto eu não sabia também, né, que essas disciplinas eletivas, em alguns casos técnicas, serão online e sem qualquer tipo de acompanhamento, suporte, né, inclusive nem avaliação, e dar esse feedback para o aluno, ou somente, né, pelo formulário, e na escola privada vai ser, né, o aluno vai ter aula no contraturno, quem não se sabe ainda, né, tem aquela questão, principalmente o foco do vestibular. Acho que a Camila traz um olhar também de novo, né, falando sobre o protagonismo, né, mas e o papel de cidadania. Então o aluno, muitas vezes, né, eu trabalhei com turmas que o aluno, se eu pretendo fazer vestibular, ir para a federal, não, a federal é muito cara. O aluno não saber que a federal é uma instituição pública. Uhum. Então, de não saber o que é o Enem, o que é o ProUni, o que é o FIES. Então, acho que é importante a gente discutir isso, né? Que protagonismo é esse? E que novo ensino médio é esse que está vindo, que está sendo dado, imposto de cima para baixo?
E não considera nem assim o fato, por exemplo, dos estudantes trabalhadores, né? Porque a nossa rotina vai ser das 7, pelo menos na minha escola, das 7h15 da manhã até 12h30. Com horário de 10 às 10h20 de lanche, né? E eu assim, falei, gente, eu preciso comer, eu tenho problema de pressão baixa. A gente, né? Nem essa parte de você pensar, né, assim, do mínimo, né? Do quanto que isso muda com a estrutura física também, né? Porque os meus alunos saem 11h40 correndo, porque muitos têm que trabalhar. Muitos têm que ir para casa cuidar dos irmãos, ajudar os pais, né? À noite, né? À tarde, né? Na minha escola vai entrar uma hora e vai ser, acho que é 18h35. É assim, você fala de protagonismo ao mesmo tempo que você tira a possibilidade daquele estudante também se inserir no mercado de trabalho, infelizmente, muitas vezes, ou no estágio, ou até mesmo formalmente, né? Então, assim, se altera, né, essa rotina. Então, no, na semana que vem, nós vamos conversar sobre as peculiaridades do ensino técnico, né? Até por causa da parceria, né, com o setor privado, a Unicesumar, e nós estamos encaminhando já para o nosso final, né, então eu vou passar pela ordem, né, para a Camila, depois para o Flávio e para o Acleto, para fazer também as suas considerações finais, né, nós temos aí talvez 2 minutos para cada um, e, né, já agradeço também o pessoal que nos acompanhou, né, no chat, tem a Maísa ali, a Maísa foi minha aluna no terceiro ano, uma aluna que me dá muito orgulho, a Tânia, né, a Andressa, o Alvanir já estava ali, o Marcelo, né, o Fabiano, também nosso companheiro aí, né, sempre tá com a gente no programa. Então, as considerações finais, Camila.
Primeiro, eu queria agradecer de estar aqui, né, com pessoas assim tão importantes para essa educação paranaense, né, colegas nossos aí, professores que estão aí no chão da escola. Acho que minhas contribuições finais é que a gente ocupe aquilo que nos é o papel agora, que é o trabalho de base, né. Eu sempre falo isso, acho que eu vou continuar falando. É o momento de não criar abismo, é o momento de criar pontes entre os nossos colegas que estão adoecidos na escola, irão adoecer esse ano de novo. Este trabalho não nos serve mais, mas esse currículo não serve. É o momento da gente construir com força pontes, estudar junto, pensar formas e destruir isso para construir uma coisa bem maravilhosa que nós temos conhecimento para fazer isso, assim, não dá pra gente deixar passar desse jeito, assim, né, a nossa vida, a história não acaba, nós estamos construindo, né, para construir algumas coisas a gente tem que destruir outras, assim, então, que a gente destrua pensando a construção nova, eu acho que é um pouco isso, assim, né, tentar criar pontes, estudar junto, criar possibilidades para superar esse momento difícil que a gente tá passando nesse momento, né, da educação brasileira. Que é isso, agradecer
também. Obrigada. Eu vou passar para o Cleilton, finalizando.
Cleilton? Travou? Não. Cleilton travou?
Oi, gente. Desculpa, primeiro que a minha conexão tá muito ruim aqui, eu tô caindo toda hora, tá? Perdão mesmo. Bom, eu ouvi pouco das considerações, peço desculpas. Vou tentar aproveitar aqui esses minutos para enfatizar assim, a necessidade da gente resistir mesmo, né? Até como uma forma da gente existir no mundo, né? Não tem como a gente existir aceitando isso, porque é um projeto de negação da vida, né? De negação da vida. A gente tem ouvido aí o. Tem.
Opa, voltou.
Eu não podia pegar Covid, não poderia pegar o Covid, porque ele acabaria perdendo as aulas. Oi, oi.
Oi, estamos ouvindo, agora voltou.
Vocês estão me vendo ou não?
Tá dando umas travadas.
Carol, quer fazer também já a sua despedida?
Vou fazer minha despedida e acho que vou passar para o Flávio, Cleiton. A gente não tá te entendendo muito bem. Mas eu acho que eu entendo o que você diz, né? Eu compartilho com o que você diz. Entender que essa forma também, junto com o que a Camila falou, né? É um atentado à vida. E, Camila, eu estava discutindo muito isso ontem no colégio, o quanto a gente é capaz de fazer muito melhor, né? E talvez utilizar esses espaços que nós temos para provar, comprovar e resistir através do nosso trabalho, que é muito melhor do que isso que está sendo dado, colocado, né? E que é feito para o sofrimento, é feito para dar errado, né? Então, o nosso espaço é esse. O nosso espaço é todo dia, em toda aula, e a gente tem que continuar, porque senão isso vai passar por cima da gente. Eu não vejo como uma escolha. Eu sempre falo assim, mas não é uma escolha, né? A gente está sofrendo, né? Então, a gente tem que resistir. Então, muito obrigada a todos. Na semana que vem estamos aqui de novo. E vou passar para o Flávio, agradecendo muito a Camilo, Flávio, a Cleilton, que está sempre com a gente, né? E vamos que vamos. Obrigada por estarem aqui hoje. Muito obrigada. Quem está em casa também escutando, muito obrigada.
Eu que agradeço aí, ó, o espaço, a oportunidade de discutir um assunto tão importante. Vou na mesma linha, enquanto houver existência, haverá resistência. E tá aí. Acho que a gente está posto o projeto de vida, mas acho que a gente pode aproveitar esse espaço, né, acolher os alunos nesse momento tão difícil, né, de retorno, e tão importante também, né, difícil e importante de retorno dos alunos, e desejar um ano letivo, um excelente ano letivo e de muita luta, muita resistência nesse 2022, a todos e todas.
Agradeço também, Camila, agradeço, Carol, parceirona, Flávio, prazer em conhecer você e, né, tivemos mais alguns debates, a gente, né, pode estar conversando sobre isso, porque eu concordo, assim, né, que a nossa existência também depende da nossa resistência, né, e os nossos estudantes, eles precisam de nós, de uma dimensão que a gente nem faz ideia, né, a gente não faz ideia do quanto que, né, que nós conseguimos de alguma maneira, né, modificar mesmo, né, antes do projeto de vida, talvez o nosso papel com, né, a nossa interação com o nosso estudante já era fundamental, e eu acho que a valorização profissional, né, nós, professores, eu acho que passa por isso, né, para a gente ter as coisas muito claras, né, e isso, esse projeto de vida não ficou claro para muitos professores, não ficou claro para muitos estudantes, então a gente está entrando em 2022 de incertezas nas escolas, incertezas porque nós não temos, por exemplo, a equipe dos monitores em que vão trabalhar o ensino técnico, incerteza porque nós não temos ainda o nosso horário de aula. Sábado nós não temos nossa hora de aula, né? Então, assim, é um momento de incerteza, mas eu acredito que nós, juntos aqui, a gente consegue chegar, né, e resistir e ver, né? Eu acredito, Camila, que a gente vai ver lá daqui a uns anos e falar assim, não, realmente não deu certo, vamos ter que repensar, vamos ter que fazer de novo. E aí sim a gente espera, né, que aí haja participação de professores, de estudantes, né? E que realmente a educação pública seja, né, para o público e que seja realmente, né, gratuita e, né, de qualidade, que seja um espaço nosso, né? Nosso. Obrigada. Eu deixo aqui já um abraço para todos os nossos ouvintes, o pessoal que nos acompanhou no Facebook. E semana que vem nós vamos tentar explicar sobre o ensino técnico, né? Todos os meandros do ensino técnico, né, do curso técnico, né, nas escolas do Estado do Paraná, que é motivo de muito, ainda de muito debate, né, na nossa área, até porque muitos de nós ainda não entendemos, né, como vai ser. Mas fica aqui o meu abraço, né, meu agradecimento, e conversamos, gente, conversamos, estamos sempre na luta aí. Um abraço, fiquem todos.
Tchau, pessoal.
Obrigada.
Este foi o programa Coletivo Humanidades, por uma escola crítica e criativa. Para ouvir este e outros programas, acesse www.cultura930.com.br/coletivo humanidades. Nas redes sociais, @coletivo humanidades.